Imagine ser um jornalista tão apaixonado pelo que faz que, de repente, se aventura na ideia de criar um podcast para abordar a profissão. Foi o que fez, em 2018, Rodrigo Alves, então comentarista de basquete do Sport TV. Seu podcast, O Vida de Jornalista, conta hoje com pouco mais de 100 episódios, abordando os mais diversos temas e personalidades. Nessa entrevista, batemos um breve papo sobre o início da produção do Vida de Jornalista, suas conquistas, as pautas e também sobre a geração atual dos estudantes de jornalismo. Quando e de onde surgiu a ideia de fazer um podcast ali do zero?
Então, a ideia de fazer O Vida de Jornalista, ela surgiu quando eu nem pensava em fazer como podcast ainda, né? Foi na Olimpíada de Londres, em 2012, por causa da Dorit Harazim, que é uma jornalista de São Paulo, que eu sempre admirei muito, tem um texto espetacular, e a gente se conheceu pessoalmente na Olimpíada de Londres. Ela mora em São Paulo, eu moro no Rio, e aí os amigos nos apresentaram ali, e a gente conviveu durante aquele tempo, e ali, pela primeira vez, eu tive a ideia de entrevistar jornalistas, fazer algum conteúdo de bastidores, como é que é a escrita dela, como é que ela escreve os textos e tal. Mas aí eu não pensava em fazer em podcast. A ideia era fazer em vídeo. Só que para fazer em vídeo você tem que ter um equipamento, tem que ter, né? Tem a questão da gravação presencial, eu teria que gravar presencialmente. Nem tinha naquela época a facilidade que tem, tipo agora, a gente conversar por vídeo, você gravar a chamada, né? Então era muito mais raro isso. E aí eu deixei na gaveta, mas sempre ficava pensando ali naquilo. Mas em 2018 eu fazia um programa em vídeo, que era o Dois Pontos, que era um programa de basquete, que eu fazia com o Rafael Roque. E para fazer o programa em vídeo, a gente que fazia tudo sozinho, né? Apesar de estar dentro da Globo, mas não tinha estrutura nenhuma, era tudo nosso, assim. A gente montava o cenário, a gente foi na papelaria fazer coisas do cenário, tinha na gráfica imprimir negócio para parede, eu e o Roque. Então as câmeras que a gente usava eram os nossos dois celulares, então tudo era muito artesanal ali. E dava um trabalhão, né? Toda semana a gente tinha que montar aquela estrutura toda, depois desmontar. Aí uma hora a gente falou, pô, vamos fazer um podcast dos pontos em vez de fazer em vídeo, porque podcast eu gravo na minha casa, ele grava na dele, ou a gente se junta lá e grava na redação. É muito mais simples, né, de fazer, e a gente migrou para podcast. E aí, uns poucos meses depois, em agosto de 2018, acabou a temporada da NBA, aí o tempo fica um pouco mais tranquilo, né? E eu resolvi tirar da gaveta aquela ideia antiga lá de 2012 de fazer o Vida de Jornalista em formato de podcast. E aí eu lancei em agosto de 2018. Mas foi porque eu já fazia o Dois Pontos e já estava mais acostumado e ouvindo muito, né, podcast, e resolvi fazer.
E no começo, o que você diria assim que foi sua maior ou suas maiores dificuldades?
Ah, primeiro foi... Há várias, né, eu tive. Mas primeiro, por exemplo, contato com as pessoas, né? Mesmo eu trabalhando na Globo, o Vida não é feito só com jornalistas da Globo, né? Pelo contrário, é até raro de ter. Então eu tinha que chamar a pessoa para gravar. Dependendo de quem você está chamando, a pessoa pode ficar meio desconfiada, né? Não conhece o projeto, ou não tem tempo, está com a agenda meio apertada. Hoje, eu acho que o Vida já está num estágio que mais gente conhece, né? Mas na época, não existia, ninguém conhecia. Então, foi curioso, porque eu gravei os primeiros episódios, eu gravei com algumas pessoas de bastante peso. O Bernardo Melo Franco foi o primeiro, né? Colunista do Globo, de política. A Luciana Barreto, apresentadora de TV. Aí um pouco depois veio a Renata Loprete, então eu já usava esses nomes para chamar outras pessoas, né? Eu já falava, ó, a Renata Loprete já gravou, você quer gravar, não sei o quê. E aí a pessoa via, bom, se a Renata Loprete gravou, né, não deve ser uma porcaria total isso aí, então vamos tentar. E aí começou a ajudar, mas no começo foi complicado. E outra coisa foi a questão técnica mesmo, né, de tratamento de áudio. Os primeiros episódios o áudio é muito ruim, assim, eu não entendia de microfone, que eu tinha que comprar, como é que era, edição, eu nunca fui um editor profissional também, então aos poucos eu fui aprendendo ali qual microfone seria legal comprar para usar para gravar, como é que eu botava um filtro ali na edição, essas coisas eu fui pegando ali com o tempo, né? Acabou evoluindo um pouco, mas no começo eu tinha bastante dificuldade.
Mas te fez pensar em adiar o projeto ou desistir em algum momento?
Não, pelo contrário, assim, acho que eu botei no ar antes do que eu deveria. Eu devia ter planejado um pouco mais e ter gravado uns pilotos, né, uns testes, assim. Mas foi super no impulso, assim. Eu falei, vamos fazer, e falei com o Bernardo. O Bernardo tinha sido meu estagiário lá no Jornal do Brasil, quando eu era editor de política. Então, assim, eu queria que fosse alguém que tivesse peso, mas que eu tivesse alguma intimidade, né? Porque se desse tudo errado, eu tinha intimidade para falar, Bernardo, não rolou, não vai rolar, eu não vou gravar. E aí a gente gravou e eu botei no ar. A gente gravou pelo Skype, a gravação da chamada do Skype, o áudio dele tá péssimo, assim. Engasga várias vezes. Eu editei, mas a gravação ficou ruim, o áudio dele engasga várias vezes. Então até dei uma editada ali, mas não tinha muito como salvar, né? É, hoje eu não usaria um áudio daquele, né? Ou pelo menos assim, ou tentaria gravar de outro jeito, mas naquela época eu queria botar no ar, e aí botei, mas eu acho que se eu tivesse me planejado melhor, eu teria poupado uma boa dose de perrengue, assim, e já ir um pouquinho mais suave, mais para frente.
Foi aprendendo conforme foi fazendo, né?
É, tem que ser, mas acho que é normal, né? Assim, acho que quem faz podcast vai aprendendo muito na prática também, é normal. Todo mundo que faz podcast, quando olha lá para os episódios iniciais, dá uma vergonhinha, né? E você sabe que podia ter feito melhor ali, em tudo, o jeito de falar, o jeito de entrevistar, o jeito de editar, normal, né? Acho que qualquer trabalho você vai melhorando, né? Acho que a gente não vai piorando com o tempo, conforme a gente vai trabalhando, né? Sempre é para cima, então... Dá uma vergonhinha, mas tudo bem, faz parte também.
E como é que surgem suas pautas? Você tira da cabeça, você tem sugestão de outras pessoas, faz uma lista?
De todos os jeitos, assim, tem sugestões que chegam, muita gente sugere coisa que eu aproveito, né? E acontece, então, de ouvinte sugerindo. Mas antes de começar cada temporada, eu abro um documento que eu tenho, né? Que é uma grande lista, assim, de nomes e de temas. Então tem a lista dos nomes, jornalistas que eu acho que são legais e que podem entrar ali no Vida, e temas também. E eu vou organizando esse documento e planejando mais ou menos as datas. Mas às vezes o factual atropela, né? Acontece alguma coisa que eu quero fazer um episódio ali sobre aquilo. Então essa lista ela vai mudando, mas eu viro e mexo e revisito essa lista para atualizar, botar mais nomes e ver ali quem que eu posso pegar, enfim, e fazendo o planejamento. Hoje eu estou um pouquinho mais organizado, assim, já dá para trabalhar melhor.
E quais são os maiores desafios que você encontra para produzir um podcast fora de um estúdio?
Ah, tem a questão da gravação remota, né, que é sempre uma tensão. Por mais que você se cerque de cuidado, você nunca sabe exatamente como vai ficar o áudio, então tem um monte de ferramentas diferentes. E às vezes a internet está ruim, né? Às vezes tem barulho, né? Às vezes, sei lá, eu quase sempre eu peço para a pessoa gravar o áudio dela no celular enquanto a gente está conversando, e depois ela me mandar o áudio, né? Para eu não precisar usar o áudio da gravação. Porque o áudio da gravação, às vezes, dá aquela falhinha de internet, né? Enfim, dá uma engasgadinha. Então eu consigo ter um áudio mais limpo. Mas nem sempre a pessoa consegue fazer isso. Às vezes a pessoa entra na ligação já com o celular. E aí não dá para botar para gravar dentro do celular também. Então, às vezes, vai a gravação da chamada mesmo. E aí, às vezes, passa moto, ou então tem algum barulho, alguém que está na casa fala alguma coisa. Mas, assim, eu também aprendi a lidar com isso, assim. Um episódio agora recente, da outra semana, eu gravei o som da obra aqui e botei no episódio. A abertura do episódio é o som da obra. Então, acho assim, quem ouve já sabe que eu estou gravando em casa e que, às vezes, vai ter um imprevisto. Então... tudo bem, assim, acho que faz parte. É claro que se, minimamente as pessoas têm que conseguir ouvir o que as pessoas estão falando, né? Então não dá para você gravar uma entrevista que você não consegue ouvir o que a pessoa fala.
Não.
Mas um barulho ou outro, o gato que miou, o cachorro que latiu, isso aí tudo bem, assim, acho que faz parte, dá até um molho, assim, fica legal.
E quando você olha para trás, para os episódios já lançados, tem aquela entrevista ou aquele tema que você hoje olha e pensa, caramba, não acredito que eu consegui entrevistar essa pessoa ou falar sobre esse tema, abordar esse tema? Tem aquele episódio mais inacreditável para você?
Ah, tem vários, né? Assim, Série Memórias foi uma com o Zé Hamilton Ribeiro, né? Que eu sempre quis fazer com ele esse episódio. E ele me recebeu na casa dele. Então, sempre que eu lembro disso, cara, como assim, né? Um dos maiores repórteres da história do jornalismo brasileiro. E ele me recebeu no sofá dele pra gente conversar. E acho que talvez seja o episódio mais importante do Vida até hoje. E a Patrícia Campos Melo também, que eu considero... talvez seja a maior repórter brasileira hoje, né? Mesma coisa, a Patrícia me recebeu na casa dela em São Paulo com uma crise de dor na coluna. Ela me deu a entrevista deitada no sofá, porque era o único jeito dela não sentir dor. Então, assim, o tamanho da generosidade da pessoa, né? De dar uma entrevista nessas condições. Porque eu falei, não, Patrícia, tudo bem, a gente tenta uma outra hora. Mas eu estava em São Paulo, ela falou, não, pode vir. E eu só te peço desculpas que eu vou ficar deitada aqui. Eu falei, imagina, fica do jeito como você estiver confortável. E eu gravei dois episódios com a Patrícia nesse dia, porque teve o da série Memórias e teve o episódio dela, né, o normal. Então ainda abusei da boa vontade dela. O da Renata Lopretti, que a gente sentou numa mesa ali no Festival Piauí, e ela foi super generosa, ela estava muito na pilha de falar, sabe, as coisas, e acho que isso está muito claro no episódio, como ela estava afim de dividir as experiências, E depois virou uma relação super legal, assim, com a Renata. É, às vezes dá esse, cai essa ficha, sabe? Como assim eu entrevistei essa pessoa, né? Mas é bem legal.
E para produzir os episódios no meio de uma pandemia, no que você teve que se adaptar?
Eu, basicamente, a minha maior adaptação foi não fazer mais as entrevistas presenciais aqui no Rio, né? Então, quando eu era agente do Rio, eu sempre tentava gravar presencialmente. Desde que chegou a pandemia, eu nunca mais gravei e passei a fazer tudo remoto, tudo de casa. E aí você tem que ir achando ali as ferramentas, né? As ferramentas que a gente tem hoje são diferentes e melhores do que as ferramentas que a gente tinha um ano atrás. Né? Se você pensar em tudo isso que a gente tem hoje, o Google Meet, o Microsoft Teams, o Zoom, o Zencaster, enfim, o StreamYard, todas essas ferramentas, elas já existiam antes, mas elas eram pouquíssimo usadas. Então a gente passou a dominar essas ferramentas depois. E aí você vai testando, essa aqui funciona melhor, essa funciona, essa não é tão boa, aqui o áudio fica melhor, esse aqui grava em faixas separadas, então já tem essa vantagem para editar. Você vai pescando ali as coisas. E eu passei a fazer, inclusive, assim, muito episódio via WhatsApp, via áudio do WhatsApp. Episódios que não são entrevistas longas, que são mais depoimentos curtos, eu mando o áudio para a pessoa, ó, quando você tiver um tempo, você me manda. E a pessoa vai lá e grava e manda, e encaixa ali na rotina dela. Não precisa tirar uma hora para a gente marcar uma entrevista e conversar, entendeu?
E falando um pouquinho antes assim, da pandemia, você ia nas universidades, né? Conversar com os estudantes. E você tem notado uma diferença assim, nos estudantes de jornalismo da sua geração?
Totalmente. Totalmente. Assim, é totalmente diferente. É outra coisa. E eu acho que é muito melhor agora, né, do que era na minha época, assim. Tem uma coisa que eu prefiro da minha época, que é essa história aí de hoje todo mundo querer fazer jornalismo por causa do tema. Isso me incomoda um pouco. E o pessoal da minha época era diferente, era mais isso, de escrever, de querer produzir e tal. Não tinha muito essa obsessão pelo tema, né? Principalmente no esporte, que é a área onde eu fiquei muito mais tempo. Muita gente entra no jornalismo porque gosta de esporte. E ok, é legal a pessoa ter o sonho dela e tal, mas não adianta nada se você não for uma boa jornalista, um bom jornalista. Tem que saber fazer uma entrevista, tem que saber conduzir um papo, tem que saber o que é uma história, saber escrever um texto, saber as questões éticas da profissão. Então, isso é a única coisa. De resto, eu acho uma geração muito mais aberta em termos de pensamento, de visão de mundo, de tecnologia, sabe? Muito mais versátil, que faz muito mais coisas, sabe fazer e se interessa por fazer muito mais coisas. Muito mais do que na minha época, muito diferente. Por isso que eu adoro conversar. Acho que se fosse com o jornalista da minha época, eu ia me irritar um pouco de ficar conversando toda hora. Mas com o de hoje, eu tô dentro, assim, é super legal.
Boa notícia. E esse foi o papo com o Rodrigo Alves, jornalista que já é referência quando se fala na produção de podcasts. O Vida de Jornalista pode ser encontrado nas principais plataformas de áudio. Até a próxima.